Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor sobre a vida de cada um de nós. Deus é bom. Mesmo quando a coisa está feia, Deus continua sendo bom. Mesmo quando Ele não está fazendo o que a gente quer, Ele é bom. Já pensou nisso? Amém? E Deus é bom. Deus é tão bom que não dá o que a gente quer, não faz o que a gente muitas vezes gostaria, e não atende 99% dos nossos filhos. E ele continua sendo bom. A gente precisa, sabe, a nossa jornada, toda a nossa jornada deve ser uma jornada de amadurecimento, mas uma jornada de amadurecimento com entendimento. Deus nos chama para um culto com entendimento, um culto racional. Ele não quer nossa religiosidade, ele não quer nossas práticas religiosas, e nem o que achamos ou pensamos. Ele quer transformar o nosso entendimento, nos conduzir nessa jornada, na jornada de crescimento, amadurecimento, para que todos nós sejamos a imagem de seu Filho. Que a gente revele o Filho através das nossas palavras, através das nossas ações, das nossas reações. E é isso que a gente precisa entender, que é isso que Deus quer. Não quer nenhuma outra coisa. Que a gente cresça, amadureça, que a gente entenda a vontade dele e, principalmente, que a gente seja o verdadeiro imitador de Cristo. O resto é penduricalho, o resto são coisas que podemos ou não podemos fazer. Um gosta de fazer, faz, o outro não gosta de fazer, não faz, não tem problema nenhum. Mas o que Jesus ensinou, isso é importante. E a gente precisa entender, até reforçando, e porque eu estou continuando aquilo que o Ari comentou a semana passada, ele falou de um aspecto muito importante, essência. A gente muitas vezes acha que se trata, o Evangelho se trata de obedecer mandamentos. Eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tenho que fazer isso, não posso fazer aquilo. O Evangelho não é isso. O Evangelho é a tradução de uma natureza, a expressão de uma natureza, da essência de quem nós somos. E é isso que a gente precisa entender. Isso precisa estar muito claro. Quem nós somos em Deus, qual o propósito que Deus estabeleceu para nós, qual é a sua vontade, seu querer, por que ele nos chamou, nos viu. E mais, que Cristo veio, com a obra de Cristo que faz, para que a gente possa, de fato, crescer, amadurecer e fazer a vontade do Pai. Até o que a gente precisa entender não é uma questão de que eu não vou pecar, não vou errar. Porque João fala sobre isso. Tá? A carta de João diz, olha, aquele que diz que não peca é mentiroso. Então eu preciso ter isso claro. Mas eu não posso negar a minha essência de quem eu sou. E isso é fundamental. Então eu tenho que revelar a natureza que eu recebi de Deus. Se eu recebi de Deus, se de fato eu creio nas Escrituras. Por isso, a nossa vida ela deve ser pautada em conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Você já leu as Escrituras? Por uma metódica, estou falando de abrir, ler lá um versículo, um capítulo, um livro, uma carta de Paulo. Não, não é isso que eu estou falando. Você já leu de forma sistemática, metódica, ou seja, fundamentado no plano de leitura, leu, refletiu sobre aquilo, escreveu o que você aprendeu, pode até ter jogado o papel fora, ou guardou o papel, não faz a diferença. Mas esse ato de você ler metodicamente e de forma sistemática, que vai te levar ao verdadeiro amadurecimento, à verdadeira expressão daquilo que Deus quer para nós. Isso, feito com um coração desejoso de conhecer, de querer conhecer a vontade de Deus. E entendendo que nós somos chamados à perfeição. Segundo o que está na carta de Tiago, ele fala muito sobre ser perfeito. Mas a gente precisa entender, não é aquele cara que não erra. Mas a palavra tem como origem e o significado dela é ser uma pessoa íntegra, fiel àquilo que entendeu e compreendeu. Amém? Então, tudo deve ser fundamentado. Então, quando eu estiver fazendo as coisas, no dia a dia, nos relacionamentos. Lembre disso. Estamos aqui para revelar a glória de Deus, para glorificar a Deus. Amém? Por isso, a gente muitas vezes, o que a gente espera, o que a gente quer de Deus. Vocês já ouviram falar da palavra teofania? Teofania quer dizer simplesmente uma coisa. É aquela situação, aquele poder manifesto, milagroso, da presença de Deus, que é o caso de Moisés, por exemplo, quando viu a sarça lá e Deus fala com ele. Em outras situações, anjos apareceu para as pessoas, anjo apareceu para Maria. Então, esses atos milagrosos. Mas a gente pensa, e vê aquilo, por exemplo, aquele ato de quando Deus está conduzindo a nação de Israel pelo deserto, que tinha a nuvem, tinha aquela coluna de fogo, todo aquele povo, viram tudo isso. Isso é algo talvez extraordinário, que muitas vezes a gente quer que Deus apareça para a gente, e que depois que Deus aparecer, minha vida vai mudar. Vai? Não. Não vai. Judas andou com Jesus 3 anos. Ele não se converteu. E assim a gente vê outras pessoas. Muitos que acompanharam Paulo o abandonaram de andar e ajudar. E foram muito úteis no ministério. Mas eles se converteram? Não, eles não entenderam. E isso é o segredo e esse é o aspecto importante. Eu estou entendendo o que Deus quer e o que eu preciso fazer ou eu estou sendo só religioso? Então pare para pensar sobre. Você quer conhecer Deus? Deseja ardentemente conhecer Deus? Compreender a sua vontade, andar e viver na sua vontade? Se sim, peça isso, peça para ele te guiar nessa jornada e ele vai te conduzir. Por isso a gente precisa ter todo esse entendimento. O assunto de hoje a gente vai falar das obras da carne, fruto do Espírito, ou os frutos da carne, frutos da natureza humana. Os valores da natureza humana, os valores deste mundo, as coisas desta vida, a gente está falando bem dizendo a mesma coisa. Se a gente fala dos valores eternos, das virtudes de Deus, a gente também está falando daquilo que é eterno, daquilo que é fruto do Espírito, que nós temos que revelar. Mas o que a gente precisa entender, eu queria começar a leitura, esse foi o estudo da semana, mas eu queria começar a leitura lá com Mateus 12, 33 até o 35. Abra a tua Bíblia, lá em Mateus 12, 33 a 35. Eu vou ler na nova versão, na nova Almeida atualizada. Diz assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio no coração. A pessoa boa tira do tesouro boas, bom, tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. O que, que ele está falando? Jesus está falando sobre o quê? Sobre a natureza, sobre a árvore. Uma árvore boa produz maus frutos. Uma árvore que não é boa produz maus frutos. A gente conhece a natureza de uma árvore pelo fruto que ela produz. Assim somos nós. Que frutos temos produzido? E quando a gente fala de fruto, do que nós estamos falando? Das nossas ações, das nossas reações, nas nossas relações. Ou seja, como eu me relaciono com as pessoas? Como eu relaciono com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com meus pais? Como eu me relaciono com os vizinhos, com os colegas de trabalho? Qual é a minha postura? Qual é a minha ação ou a minha reação diante das situações? Isso revela a minha natureza. E é isso que a gente precisa tentar. Que natureza eu estou revelando? Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre essa questão de que nós somos cartas vivas, somos o bom perfume de Cristo. As minhas atitudes, ou seja, nas relações, eu sou carta viva, eu revelo Cristo, ou na realidade eu estou revelando simplesmente a natureza humana? Natureza. Que natureza eu revelo? Nós conhecendo a obra redentora de Cristo, nós conhecendo o que Ele fez, compreendendo o que Ele fez, que Ele veio justamente para nos salvar, para nos resgatar. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Na sua obra nós temos a redenção, ou seja, na morte nós tivemos o perdão, alcançamos ou recebemos o perdão. Na ressurreição, a nossa justificação, somos colocados na presença de Deus, apresentados pela obra dele de forma santa, inculpável e irrepreensível. Ele nos justificou, fez de nós um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual. Nascemos de novo. Quando eu me submeti a Cristo, para que ele seja o Senhor e Salvador da minha vida, consciente e crendo que a minha salvação é pela graça, não é mérito meu, não fiz nada para receber isso, nem tenho condições de fazer qualquer coisa para receber isso de Deus, ou qualquer outra coisa. Reconheço a minha miserabilidade diante de Deus, a minha incapacidade de fazer qualquer coisa boa, mas eu tenho uma certeza, aquilo que ele falou, que ele fez um novo ser, uma nova criatura, eu creio nisso. Bom, eu creio nisso. E aí? O que eu faço com isso? Aí nós precisamos entender a razão da existência da igreja. Por que que Deus constituiu essa família? Por que que ele nos insere na família? Porque é através da igreja, da família de Deus, do povo de Deus, que a multiforme sabedoria de Deus é revelada, manifesta a todo principado e potestade. A igreja é para a expressão da glória de Deus neste mundo. É para revelar o nosso Deus. E nós, como membros deste corpo, temos como fundamento, princípio, entendendo esta obra de Deus redentora, caminhar para a santificação. Em direção à santificação, porque cientes disso, entendendo que essa é a obra de Deus, eu preciso abandonar as obras das trevas e me revestir daquilo que sejam as obras de Cristo, caminhando para a maturidade, para revelar Cristo neste mundo. Eu fazendo isso, vou viver as relações segundo aquilo que seja a vontade de Deus. Por isso o compromisso é pessoal e nós expressaremos esse compromisso pessoal com Deus no coletivo, na família, no povo de Deus. E é isso que eu preciso entender. Por isso, a natureza, eu entender a natureza que eu recebi, a natureza que eu tenho, é fundamental. Porque é isso que vai dar direção na minha vida, para onde eu vou caminhar e o que é importante, o que é o tesouro importante que eu devo buscar. Por isso, quando lá em Filipenses, perdão, primeiro em João 8, 44, Jesus conversando com os religiosos, ele diz assim, João 8, 44, vocês são do diabo, que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Então, quando é que nós conhecemos os filhos do diabo? Por aquilo que nós expressamos. Que obras nós expressamos? Que frutos manifestamos? São as coisas da carne, da natureza humana, que nós vamos ler sobre isso? Ou são as coisas de Deus? Porque o Filho de Deus, lá em Filipenses 2, 12 a 15, Paulo fala, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração, sem discussão, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Como a gente deve fazer? Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, eu entendendo a natureza que eu tenho, entendendo quem eu sou diante de Deus, compreendendo a obra que ele realizou, qual é a minha caminhada? A santificação. Porque se não houver santificação, ninguém vai ver Deus. E o propósito da nossa vida é que vejam Deus através das nossas vidas. Como imitadores de Cristo, nós apresentamos Cristo como uma carta viva, como seu bom perfume. E a igreja tem a responsabilidade de manifestar a multiforme sabedoria de Deus para todo principado e potestade. Se eu não cumpro com o meu papel, com a minha função, com a minha responsabilidade diante do compromisso que eu assumi com Deus, o que vai acontecer? Nada. A salvação pela graça teve algum significado para mim? Não. Posso ser até religioso, mas ela não teve nenhum significado. A graça não teve, a obra de Cristo não teve. Por quê? Porque eu não estou caminhando dentro do entendimento que Deus me chama para caminhar. Só isso? Natureza? Eu preciso revelar a natureza. E é eu entendendo, quando eu falo entendendo isso, compreendendo e aceitando por fé, vai ser algo natural, algo normal. Não vai ser uma coisa imposta, de aparência, não vai ser hipocrisia, mas vai ser algo normal, natural. Não vou representar, não vou atuar. Eu vou simplesmente caminhar para isso porque eu entendo o que Deus fez em meu favor. Como está lá na carta, na segunda carta de Pedro, que fala que nós somos capacitados, que recebemos tudo e que nós somos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Então, cientes disso, crendo nessa palavra, eu vou fazer a caminhada que Deus me chama para fazer. Isso quer dizer que eu não vou pisar na bola? Não, não quer dizer que eu não vou pisar na bola. Mas se você lê a sequência daquilo que Pedro está escrevendo, o propósito é não tropeçar em tempo algum. Então eu preciso crescer para não tropeçar, ou tropeçar o mínimo possível. Então, aí a gente entra no texto da semana, do estudo da semana, que está lá em Gálatas 5. Eu queria ler o versículo 13 com vocês. Diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, nós fomos chamados à liberdade, mas essa liberdade que eu tenho não é para dar ocasião à carne. Dar ocasião à carne é para atender os meus desejos, meus sentimentos, a minha vontade, o meu querer. Não é para satisfazer isso. É como está lá em Romanos, diante da graça, essa graça maravilhosa que recebemos, quer dizer que eu posso continuar pecando? Paulo escreve, de jeito nenhum, como eu vou pecar, se do pecado eu já fui liberto? Então esse é o entendimento, eu fui chamado à liberdade, mas essa liberdade que eu tenho não é para fazer o que eu quero, é para fazer com entendimento e discernimento aquilo que Deus me chama para fazer. É poder escolher fazer o bem ou o mal, e sabendo quem eu sou, escolho não fazer o mal para fazer o bem. É uma questão de escolha, não de desejo que tem, porque o nosso desejo vai permanecer, a nossa vontade vai permanecer. É o que ele fala, a liberdade é ter o discernimento de escolher. E é isso que a gente precisa entender. Eu tenho discernimento, eu tenho entendimento, eu tenho o Espírito de Deus que não só me capacita, mas me ajuda nessa jornada para que eu possa fazer aquilo que é melhor, dentro do propósito de Deus. Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu desejo. Porque muitas vezes o nosso desejo é fazer coisas que a gente sabe que é má e que a gente não deveria fazer. E a gente precisa crescer neste amadurecimento. No versículo 14 diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Paulo não cita essa passagem só aqui. Ele cita na carta aos Romanos, em outros lugares, e isso está no Antigo Testamento. Por que é importante amar? E nós estamos falando aqui de amar, não é gostar. Não confunda as coisas. Amar não é gostar. A gente gosta do que é bom, do que é gostoso, do que nos faz bem, segundo a natureza humana. Mas amar não é isso. O que eu preciso entender? Eu gosto de quem me ofende? Não. Preciso gostar? Também não. Tenho prazer em estar com essa pessoa? Também não. Mas o que é amar diante de um cenário desse? É eu fazer o que precisa ser feito como Cristo fez? É eu saber que se me magoou, eu não vou viver essa mágoa porque a pessoa me ofendeu. Se a pessoa tem necessidade, o que eu vou fazer? O que ela precisa? Eu vou suprir a sua necessidade. Paulo fala isso em Cartas Romanos, eu já citei diversas vezes. Se você vê o teu inimigo e ele está com fome ou com sede, dá de comer, dá de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso vai levar ele a talvez a mudar a sua atitude e ver Deus de fato em nós. Isso é novo? Não, isso já está lá no Velho Testamento, que é o que Deus fala. Olha, se o teu inimigo está puxando lá o animal, um cargo em cima, e o animal prostra no chão, o que que você tem que fazer? Vai lá e ajuda o seu inimigo a levantar o animal. Isso é expressão de amor. Isso é fazer o que precisa em favor do mundo. Não porque ele merece, não porque ele é bom. E é isso que nós somos chamados para fazer. Por isso, o amor não pratica o mal, que é o que Paulo fala na carta aos Romanos. Isso está lá em Romanos 13, 10. E quando a gente pratica o mal contra o próximo, nós estamos revelando amor? Não. Isso quer dizer, quando eu estou sendo egoísta, eu estou praticando bem contra o próximo? Quando eu estou sendo ganancioso, eu estou praticando bem em favor do outro? Não. E Paulo escreve dizendo que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Está entendendo? Isso é expressão de natureza. Por isso, ele fala, por exemplo, lá em Gálatas 5, 15 e 16, que a gente não deve se sujeitar aos desejos naturais. Ele diz, olha, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que é viver no Espírito? É andar segundo esses valores, crendo nas promessas, sabendo o que Deus falou, sabendo que nós temos o Espírito de Deus, sabendo que Ele nos ajuda na jornada e que Ele nos lembra de todas as palavras de Cristo. E se eu não conheço, Ele vai dar colinha? A gente sabe que não. Eu vou continuar na minha ignorância quanto à vontade de Deus. Eu vou crescer na terra? Não, vou ser um eterno imaturo. O que vai acontecer? Não sei, resolva com o Pai. Porque todos nós iremos comparecer diante de Deus e prestaremos contas de tudo que nós fizemos, de cada palavra que proferimos, de cada atitude que tomamos. Amém? Ou misericórdia, né? O que eu preciso entender? 17 e 18, capítulo 5. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se estão guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, isso que Paulo está fazendo, falando, é algo que a gente tem consciência, é algo que está presente. Natureza humana, a natureza divina, natureza espiritual, que nós recebemos, porque nós somos coparticipantes dessa natureza. Quem domina a nossa vida? Nós somos escravos de quem? A quem temos nos sujeitado? Ao pecado ou à vontade de Deus? Que é o pecado, nós estamos falando do quê? Da natureza humana, dos desejos naturais, das paixões humanas, do fruto da carne ou do fruto das obras da carne. Então é isso que eu preciso entender. Se eu estou me sujeitando às obras da carne, eu estou sendo o quê? Escravo disso. E eu posso ser escravo disso? Não. Eu preciso viver segundo o que Deus fala, o que eu recebi, que é segundo o Espírito, segundo as promessas. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Porque se eu não for guiado pelo Espírito, eu vou caminhar para onde? Para as obras da carne. Aí a gente conhecendo Deus, compreendendo essas coisas, a gente entende muitas das coisas. Por exemplo, tenho medo de morrer? Essa é uma resposta que você precisa dar. Vão escrevendo e falam, olha, o perfeito amor lança fora todo medo. O que que vai me levar a não ter medo de morrer? Conhecer Deus. Porque quando conhecemos a Deus, conhecemos o verdadeiro amor. E sabemos que podemos confiar. Mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu sei do amor de Deus. E se eu morrer, vai ter problema? Nenhum. Porque ele acha que é melhor. Dentro do plano, dentro do propósito. Quando? Ele quiser. É assim a gente viu na vida de cada um dos apóstolos. Paulo teve oportunidade para morrer várias vezes, mas só morreu quando Deus decidiu que era o momento, que tinha cumprido o propósito e o papel dele. Por isso ele fala, até escreve isso. Olha, certo que eu cumpri a minha missão. Então a gente precisa entender isso. E isto não é uma questão de uma obrigação, não é uma questão de uma imposição, é uma questão de eu querer conhecer Deus, porque quando eu conheço a Deus, busco esse conhecimento, a gente vai crescendo no amor de Deus. Eu passo a não ter medo da morte, eu não passo a não ter medo das situações, eu vejo que Deus está no controle de tudo, mesmo que a coisa esteja feia, tá? Mesmo que a coisa esteja terrível. Quem está no controle é Deus. E ele tem um propósito naquilo tudo. E é isso que a gente precisa entender. Por isso, essa luta que a gente tem da carne e do espírito, você acha que algum dia vai passar? Se você pensa isso, isso é utopia. Não vai. Isso não vai acabar. Nunca. Eu já estou com 64 anos e as lutas continuam diferentes. Vai mudando, você está entendendo? Você vai avançando, vai crescendo algumas coisas, algumas você é mais turrão, mais cabeçudo, demora mais no processo, mas você vai aprendendo. Hã? O que ela falou? 62? É, 62. Eu chego em 64, se Deus quiser. Para vocês verem como é que eu guardo a idade, né? Eu esqueço a idade que eu tenho. Hã? Não, não preocupa com isso de jeito nenhum. Aí se você pesa, vai lá na balança, faz aquelas bio, como é que chama aquilo? Bio o quê? Bioimpedância, aí a balança fala assim que você tem 67 anos de idade. Ficar preocupado, fala, tem que melhorar a saúde, porque senão não vai longe, né? Mas é só isso, e a gente tenta melhorar a saúde. Comer coisa que é boa, que é ruim, a gente fala assim, olha, alface poderia ter gosto de bacon, de picanha, não seria brócolis também podia, mas não tem. Agora, como é que a gente come esses trens? A gente tem que aprender, mas é bom? Não é não, a gente dá um jeitinho. Aí para o bacon ficar, ó, perdão, para o brócolis ficar bom, o que que a gente faz? Põe bacon no meio. Aí fica ótimo, fica gostoso. Então, alface, você vai lá para ficar gostoso, o que que você faz? Você põe bastante sal, limão e põe assim um pouco de óleo quente que ele dá aquela queimada, fica bom demais. E se for banho, melhor ainda. Não é? Fala que não é. E a gente vai, mas aí a gente pensa assim, eu tenho que cuidar do corpo. Aí você começa a controlar mais. Vocês acreditam que eu estou até tomando chá de louro? Porque fala que é bom para digestão, enfrentando a vida inteira olhando aqui, falando, não tem coragem de tomar isso. Estou tomando, só que está dando um problema, está dando uma fome danada. Ainda tem que controlar a fome. Amém, Deus é bom. Aí a gente entra na carne, as obras da carne. Diz assim, olha, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso faz parte da minha vida? Não, né? Mas é santo. É assim que a gente fala, a gente é santo, não pratica nada disso, isso não faz parte da nossa vida. O que que quer dizer com isso? A gente precisa refletir como é que essas minhas relações estão fundamentadas. E a gente começa a pensar, se você começar a sentar e pensar assim, como é que foi o meu dia hoje? O quanto eu fiz o que não devia ter feito? Aí você começa a pensar, poxa, Senhor, Deus é tão bom, fez tanta coisa, eu não posso continuar. Não por minha causa, por causa dele. Eu digo que eu o amo, eu digo que eu sou a expressão dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso mudar. Começa a fazer isso que você vai ver que a coisa fica pior do que você imagina. O que que a gente entende de imoralidade sexual? A gente olha no dicionário, quando a gente lê a Bíblia, a gente muitas vezes lê as coisas e não entende. A gente precisa ler a Bíblia e ler com o dicionário. Hoje o dicionário é até mais fácil. Você pergunta para o Google, qual o significado disso? Geral, qual o significado disso? na Bíblia. Aí você tem aquelas explicações, você pensa assim, nossa, precisa de comprar o Aurélio? Não, o Aurélio já até saiu de moda. Acho que nem existe mais, existe? Nem sei. Então, assim, o que a gente precisa entender é isso. Eu preciso ler a Bíblia, mas eu preciso entender o que eu estou lendo. Ler em versões diferentes, para ver se o texto faz sentido, se está falando a mesma coisa, se ilumina o meu entendimento ou não. Então, é prática, na realidade, moralidade, o que é? Só a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Se Deus criou o sexo com um propósito e a gente faz fora daquilo, isso quer dizer que é o quê? Moralidade sexual. O que a gente está falando? A gente está falando de adultério, a gente está falando de fornicação. O que é fornicação? A gente sabe. Você já pensou sobre isso? Também que solteiro tem poucos aqui, a maioria já casou, né? Fornicação nada mais é nada menos do que sexo antes do casamento. Só isso. Então, assim, beleza? Quem não fornicou aqui, seja o primeiro a tirar a pedra. A gente precisa entender isso. Isso tudo é falta de quê? De conhecimento. Falta de entendimento das escrituras. A gente pega e muitas vezes acha que está tudo bem. Tranquilo, não. Deus perdoa. A graça de Deus é abundante. Será? Será que entendemos a graça de Deus de fato? Prostituição, estupro, incesto, bestialidade. Tudo isso é imoralidade sexual. Bestialidade, você sabe o que é, né? Ter relação sexual com animais. Isso está lá em Êxodo, Levítico, está, fala sobre tudo isso. Impureza, libertinagem. Libertinagem é entregar de forma imoderada aos prazeres sexuais. A impureza é tudo que contamina, que não está alinhado com a vontade de Deus, que não se preocupa com o outro. Então, qualquer coisa que eu faça, que eu não tenha o outro como expressão do amor de Deus, e aí eu posso juntar no meu pensamento e você junta no teu, tudo que você possa imaginar que você já fez ou que você ainda faz, que precisa parar. Não porque é obrigado, mas por causa de quem você é, por causa da natureza que você tem. Então, se o homem tem problema com pornografia, precisa parar. Por quê? Porque ele está usando aquela imagem como objeto para satisfação. E aquela pessoa não é um objeto do seu prazer. É uma pessoa que está também perdida, talvez fora do propósito de Deus, e que precisa conhecer o amor de Deus. E que você precisa expressar esse amor. Aí a gente fala de orgias, tá? Que fala lá também. Nós temos... Orgias está claro para todo mundo, né? O que é? Idolatria, que não se trata somente, por exemplo, de imagem, mas qualquer coisa que eu coloco na frente de Deus, que eu tenho como prioridade, além de Deus, que é o meu foco da minha atenção. Ou seja, pode ser um emprego, pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser o que for. Se aquilo é a prioridade, está além, acima de qualquer coisa, acima de Deus, é idolatria. A gente pode tentar dar uma, mais ou menos assim, uma aliviada na coisa, não vai resolver não, tá? É obra da carne, e os que praticam tais coisas, ou insistem em praticar, porque isso que João escreve, a questão do pecado, não é eu pecar, mas eu insistir na prática do pecado, permanecer, isso revela que eu sou escravo do pecado. Feitiçaria, inimizades, ou seja, na realidade, inimizade é quando eu quero o mal do outro. As rixas, que é a disputa e contenda que envolve injúrias, os ciúmes, que é a falta de confiança no outro, as iras, que é a raiva intensa e frequente que não se consegue controlar, as discórdias, é o mal semeado por pessoas perversas, as divisões, que é a separação resultante de duas visões. Eu posso pensar diferente do meu irmão? Posso, sem problema nenhum. Só não posso pensar diferente porque é fundamento. Salvação, a vida de igreja, do propósito da vida de igreja, aquilo que é o fundamento da nossa vida. Mas se prasteia deve ser vinho ou suco de uva, não vai fazer diferença? Nenhuma. Se você que é maduro e o irmão acha que tem que ser suco de uva, tudo bem. Sem problema nenhum. Mas poderia ser vinho? Poderia. Tem problema? Nenhum. É isso que a gente precisa entender. Ah, eu tenho mulher que tem que só usar vestido. Tá bom, ele tem problema, ele usa. Ou, perdão, ela usa. Ou a esposa dele usa. Mas, Se você acha que não faz diferença, não tem problema, não. Mas isso vai ser motivo de divisão? Se for motivo de divisão, isso é o quê? Obra da carne. Eu não entendi, eu não sou maduro o suficiente, eu agi na minha imaturidade. As discórdias, as divisões, facções, as invejas e as bebedeiras. Bebedeiras a gente precisa também conversar, né? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito fala de amor, nossa, o tempo nosso está avançando. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando revelamos essas atitudes, demonstramos que temos andado no Espírito e revelado Deus. Ou seja, se eu manifesto o fruto do Espírito, se eu manifesto essas coisas. Amor não é sentimento, isso que eu preciso entender, eu preciso lembrar. Alegria é aquilo que expressamos mesmo quando as coisas não estão bem. É o caso, por exemplo, quando a gente fala lá de Paulo e Silas na prisão. Apanharam tudo e estava lá de noite, cantando tudo, louvando a Deus. Achando que nem era digno de ter apanhado, de ter passado por aqui, ou seja, não mereciam aquilo, ou seja, não estavam à altura daquilo que eles padeciam. Eles não mereciam ser aquilo, padecer como Cristo. Então a gente precisa entender isso. Paz é a tranquilidade, é a confiança, é um estado de liberdade que a gente tem no Senhor. Porque é isso que ele prometeu. Olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tem que bom ânimo. Eu venci. Por isso que ele fala, olha, eu dou a minha paz a Deus. Essa paz é que precisa permear a nossa vida. A longanimidade, ou seja, que é aquela capacidade que eu tenho de não me irritar facilmente. A benignidade, que é a tipo de disposição de ser amável, é a boa vontade com o próximo. A bondade é a expressão dessa benignidade, ela é revelada na atitude, nas palavras. Fidelidade é tratar com honra as pessoas, é honrar a Deus, é estar comprometido com o propósito do Criador, é estar comprometido com as pessoas, isso é expressar fidelidade. A mansidão é ser brando, é ser pacífico, não? Ou seja, ele não, a pessoa não se deixa guiar e não é guiada pelas circunstâncias da vida, pelos problemas, pelas dificuldades que tem. E domínio próprio. O domínio próprio é o entendimento que a gente precisa, é fruto do Espírito, ou seja, é algo que Deus nos dá, aquela capacidade de tomar a decisão, de não ceder aos impulsos e aos desejos que surgem em todo o tempo. E se a gente fala lá como o Tiago escreve, então, olha, o pecado ele é resultante o quê? Da cobiça. A cobiça você alimenta, você desejou e você vai consome. Domínio próprio, o que é? O que põe o freio nessa coisa toda, nessa história toda. Vai surgir o desejo, vai, o que eu faço? Eu mão no freio, segura, não é por aí. Mas, com tanta vontade, eu posso. É isso que eu preciso entender. Domínio próprio é isso que nós recebemos. É fruto do Espírito. E isso é a nossa jornada. E quantas vezes eu vou tropeçar, passar pelo sinal do domínio próprio? Um punhado de vez, mas se eu faço a jornada como Pedro me chama para fazer, isso vai passar a permear nossa vida, ser algo normal, aonde a gente vai passando um breque. Aí até o ponto que Jesus fala, né? Olha, vocês se lembram que Jesus falou, olha, o adultério não é o ato consumado, o adultério é você só olhar e desejar. E aí você vai aprender na jornada que não pode nem desejar. E aí você vai não desejar. Por quê? Porque você vê na mulher, no caso do homem, não como objeto de satisfação e atendimento dos seus prazeres, mas para a expressão do amor de Deus. Se ela não é irmã, ela pode ser irmã, precisa conhecer o pai. E eu sou responsável. Essa é a maturidade que quer que a gente chegue. Por isso ele fala lá no 24 e 25, e os que são de Cristo, Jesus crucificará a carne com suas paixões e seus desejos, e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É, não se deixem, no 26 diz assim, olha, não se deixem possuir de vanglória, ou seja, ser presunçoso, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, nós não podemos, não somos melhores que ninguém, não estamos acima de ninguém, não somos bons. Quanto à natureza humana, ela está presente, nós precisamos em todo o tempo andar de forma vigilante, atenta, no espírito, para que a gente possa rejeitar as obras da carne, mas é uma jornada. Por isso a gente precisa refletir o quanto a palavra, que é a semente de Deus, tem operado na nossa vida. Qual é a terra que nós somos? A boa terra que frutifica, que gera fruto, que gera processo de transformação? Ou essa palavra tem sido infrutífera na nossa vida? Nós somos aquela terra cheia de espinho que se deixa, na realidade, consumir pelas coisas deste mundo. Mesmo que a gente goste da palavra de Deus, a gente se volta o coração para as coisas dessa vida, para o poder, para a riqueza, para a manifestação daquilo que é o desejo humano. E isso a gente precisa parar e pensar sobre isso. Em Mateus 13, 41 a 42, que a gente precisa refletir assim: o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Sendo quem nós somos e o que recebemos de Deus, qual a natureza que temos que revelar? Eu preciso pensar sobre isso. E se as obras que eu estou praticando são obras más, que revelam maldade humana, eu preciso parar e pensar. Eu conheço boa parte das Escrituras, eu conheço a salvação, então eu tenho que caminhar numa direção de Deus, para a expressão da natureza de Deus e não outra coisa. Que a gente possa ter esse entendimento, compreender essas coisas e caminhar para a maturidade. Amém? Vocês vão tocar? Pode subir, eu vou fazer oração. Feche os teus olhos, reflita sobre isso, pense sobre isso. E se comprometa com Deus, antes de mais nada, com Ele, em conhecer e compreender a sua vontade. Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos por esse dia, agradecemos por esse tempo aqui junto. Dê-nos sabedoria, dê-nos a tua graça, entendimento, ilumina o nosso entendimento, para que a gente possa andar de forma compromissada com o Senhor, com sua vontade, seu querido. Se conosco, guia-nos e conduza-nos em toda a sabedoria e entendimento. Derrama abundantemente da tua graça sobre as nossas vidas, para a glória e o louvor do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.